Excelente, bem-vindas, muito bem-vindas, Jusileu. Nós hoje, com grande satisfação, vamos realizar mais um sarau filosófico. Essa agenda foi concebida cordialmente, um encontro entre amigos, Maria Tomazé e Cine Lima, recebendo nosso amigo Tata Pimentel com almoço. Fermentaram essa bela ideia que o Estúdio Clio acolheu com maior entusiasmo. Um ciclo de saraus filosóficos abordando temas centrais da história do pensamento, num diálogo aqui, um ambiente de dialética, de encontro, de reflexão, conduzido pelo Tatata, a partir da enciclopédia filosófica, que é uma das facetas do professor Dr. Carlos Roberto Cine Lima, os filósofos mais importantes da atualidade, que generosamente traz sua sabedoria para o Estúdio Clio, e tem feito aqui uma série de atividades, como cursos, esse sarau. Igualmente, o Tatata, aqui no Estúdio Clio, se torna cada vez mais, de nossa grande satisfação, um protagonista de muitos projetos. E, no nosso último encontro do sarau filosófico, no mês de setembro, nós conversamos com as pessoas presentes, sondamos que preocupações, que temas poderiam inspirar o próximo encontro. Então, daí surgiu essa ideia, difícil, é um tema realmente desafiador com esse tipo de linguagem, esse tipo de ambiente, que são as formas da consciência. Ou seja, a filosofia pensando a si própria, a filosofia pensando a mente, e a partir daí, os conceitos que dão uma nova dimensão para a própria condição humana dentro da filosofia, ou a filosofia da consciência. Então, eu não me alongo porque esse é o tema deles, e eu também não sei muito mais do que essas duas frases que eu acabei de falar. E, além disso, eu quero dizer a vocês, que como vocês estão vendo, a nossa querida amiga Maria Tomazelli, ela filma os encontros, depois ela converte isso em mídia digital e generosamente coloca à disposição na página dela e na página do professor Cine Lima.
Só dele.
Na página dele? Tá. Na página do professor Cine Lima, ela está disfarçando porque a página dele é dela também.
Sim, eu cuido, mas aí dele.
Bom, então, daqui a alguns dias vai estar disponível para vocês o vídeo completo dessa conferência. Pode ser, então, baixado, revisto, gravado, enfim.
Onde vai ter disponível o CD do professor
Carlos? A Maria...
O dialético da cor.
Esse está disponível sempre aqui.
Sempre? Então faz um cartuchozinho para o pessoal passar dentro.
O CD Dialética para Todos é uma obra obrigatória, porque é uma versão contemporânea, digital, bonita, lúdica, da história da filosofia. Com esse nome, Dialética para Todos, na verdade, se esconde um projeto em que a história do pensamento é apresentada de um modo muito agradável, muito atual, muito didático. É um CD-ROM, um CD que abre uma série de bancos de dados. Tem algumas coisas ali que eu acho sensacionais, a principal delas é que toda a estética, todos os referenciais são criados aqui na nossa paisagem, dos nossos criadores. Então, os temas da filosofia que vão ser investigados estão dentro de um fichário. O fichário é o fichário da Biblioteca Pública do Estado. Então, a pessoa vai ali, tira a ficha, tem os temas que são investigados. E as animações com o Mito da Caverna são com ilustrações e concepções plásticas da Maria Tomazelli e a Pintos. Então, é um CD belíssimo, onde tem a história da filosofia acessível e muito saborosa. Posso recomendar a todos. Eu quero dizer que nós aqui no Estúdio Clio fazemos a venda para o público geral desse CD. Nós temos recebido encomendas continuadamente de todo o Brasil e do exterior. De Portugal, de Angola, de todos os estados do Brasil. É uma coisa que continuamente não cessa a venda desse CD. Então, é uma coisa muito boa. Custa R$25,00. Mas vale muitíssimo mais do que isso. A gente deveria ter levantado o preço. Senhores, um bom sarau. Obrigado. Prazer na sua presença. Bom honra tê-los aqui.
Obrigado. Bom, quem está vindo pela primeira vez, eu tenho de dizer que eu encontrei a Tomazelli na 09, lá no programa de rádio, com o Lauro Quadros, e aí ela gentilmente me oferece para almoçar na casa dela. Eu conhecia muito levemente o professor Cine Lima. Conhecia de fama e entrevistei uma ou duas vezes na televisão, substituindo por meu nome. Cheguei na casa, no apartamento, como o professor disse, Bauhaus, não tem nada, a parede e vidro. E me encantei com a pequena biblioteca que eu tenho na sala. O resto parece que está em outros andares do triplex. E aí peguei o professor, não deixei praticamente ele comigo. coloquei todas as perguntas sobre filosofia que eu queria saber. Esse encontro deu essa palestra que o professor Silvio Lima faz, eu perguntando realmente tudo o que eu queria saber em filosofia. E esse tudo que eu queria saber são aqueles grandes temas da filosofia que eu puxei de um seminário que nós estamos ainda fazendo aqui sobre o romancista francês Marcel Proust, que ele tem um romance sete volumes e praticamente é uma soma da cultura francesa até 1900. Então sempre tem algo em Proust, que é a memória e que é o tempo, dois grandes temas que eu e o professor Zé de Lima praticamente já esgotamos, não sei se é nosso quarto, quinto, ponto, esse por aqui, né? É sexto, é uma coisa por aí. No encontro passado, eu tive uma reportagem de última hora para fazer a mãe da RBS. Os últimos 30 minutos eu tive de sair daqui, 30 ou 20 minutos, o Marshall me substituiu e disse que alguém da plateia, e eu gosto imensamente quando alguém da plateia tem uma pergunta de curiosidade filosófica, como eu só tenho esse tipo de pergunta, e falou em consciência. E aí, o que que eu preparei para hoje? Praticamente uma única frase para o professor. Professor, o terra-terra, uma palavra de comum, é nós ouvirmos alguém dizer para nós, ou nós dizermos para alguém, mas tu tens consciência do que está dizendo? Tu tens consciência do que fizeste? Quando se faz essa pergunta, eu tenho a impressão que entra moral ou ética, que significa, tu sabes o valor ético ou a postura da pergunta que estás me fazendo? E aí surge, como vocês conhecem, todas as gafes possíveis e imaginárias quando a gente faz uma pergunta mal dirigida ou mal feita mesmo, que ofende a outra pessoa. Então, quem perguntou não tinha consciência do peso da pergunta, da indiscrição da pergunta. Eu, pelo que eu tenho lido naqueles nossos filósofos, como todo mundo lê, antes de Sócrates, e vamos indo até Aristóteles. Primeira pergunta que eu lhe faço, a filosofia clássica, grega e helenística, tratou alguma vez da consciência? Depois tem outra parte da pergunta.
A outra?
Só na filosofia moderna, quase contemporânea, que a gente veio estudar, eu como professor de cultura francesa, de língua francesa, de literatura francesa, o Sartre tem a famosa má consciência, má fé ou má consciência, não sei se estou certo ou não. E pelo que eu leio, um filósofo, estudo, é extremamente difícil, que é o Edmond Rousseau, com a fenomenologia. Parece que na filosofia contemporânea, que é a consciência que é colocada filosoficamente. E depois tem a consciência do grande homem, para mim, que é o Freud, que diz que essa consciência é um ato falho, essa consciência é o teu inconsciente falando. Se é hoje, modernamente, o estudo da consciência, ou se essa consciência foi tratada e existiu, Platão, Sócrates e Aristóteles, existiram para ele e nós entendemos hoje por consciência?
As perguntas do Tatata são centrais. Bom, a consciência no sentido contemporâneo, no núcleo da filosofia, vai surgir apenas na modernidade, com René Descartes. Então é no Código do Sul que a consciência vai aparecer. Não que ela não existisse antes, inclusive a palavra em latim existia. E o que nós chamamos de consciência havia, mas não estava centrada como hoje. E a pergunta que surgiu na última vez que nós nos encontramos veio como psicanalista que está sentado ali. E ela, evidentemente, estava interessada em saber se o inconsciente era consciência e se Freud descobriu uma consciência inconsciente. E tu trouxeste agora, de início, o problema para a consciência moral. consciência moral é certamente um português, consciência moral. Agora, pelo meu alemão já não há mais. Não tem essa força. Moralisches Bewusstsein no alemão não diz muita coisa. A palavra consciência, qualquer língua, ela vai ser centrada na filosofia a partir de Descartes. Então, a rigor, nós estamos falando sobre a modernidade na filosofia. Antes disso, a palavra consciência não estava no primeiro plano. E o Marx disse ali uma coisa que eu quero logo tirar: as formas da consciência. Eu não acredito que a gente possa, nem hoje, ninguém hoje, na minha opinião, tem condições de falar sobre as formas da consciência, todas. Porque, na minha opinião, tem uma infinidade de formas. Nós vamos hoje, querendo ou não querendo, voltar para o nosso primeiro encontro, o primeiro e o segundo. Porque lá nós tratamos do problema do dualismo. E teve, inclusive, algumas pessoas aqui presentes que achavam que nós estamos fazendo história da filosofia. Por que ir lá para Platão e discutir se a doutrina não escrita e a doutrina do jovem, do velho? Isso aí é procurar pelo em casco de ovo. Não, é um problema que hoje vai voltar. Nós temos consciência moral, certamente. É raro ou certo, nós temos. Nós temos consciência intelectual, falamos. Nós temos consciência sensível. Eu vou entrar com dor de dente, isso também é consciência. Agora, daqui para baixo, começa a haver a pergunta: esta mesa tem consciência? Ou não, no sentido contemporâneo. A mesa não tem consciência no sentido contemporâneo. Mas vamos ver de mesa, vamos falar de um gato, um cachorro. Eles têm consciência? Exatamente todos. Uma ameba tem consciência? Bom, vocês reparem que uma palavra, consciência, começa a se alargar. E aqui vem o problema que nós tratamos lá no começo. Existe uma dicotomia, um corte forte entre o que é inconsciente, não inconsciente Freud, inconsciente geral, e agora aquelas diversas camadas de consciência, sendo que a consciência sensível é uma delas, certamente, então, entre a consciência sensível e a consciência moral e estética, tem uma série de camadas intermediárias. Então, não dá para falar de as formas de consciência. Nós temos aqui várias formas de consciência. O problema é saber se é um corte ou se essas camadas continuam. E a gente pode dizer que o cachorro tem consciência, que o gato tem consciência, que a ameba tem consciência. A ameba tem consciência? Não no sentido contemporâneo. Mas se a gente agora pega a palavra não no sentido de Descartes e dos dualistas contemporâneos, se a gente pega a palavra no sentido mais amplo, Platão, ou de Schelling, de Hegel, consciência abarca tudo. Consciência é um termo tão amplo quanto o termo vida. E para Platão, como tu sabes muito bem, o universo é consciente, é vivo. Se ele é vivo, tem aquele mínimo de consciência. Então, o universo atômico, material, não está em oposição à consciência. O que nós temos no nosso sangue, pela nossa cultura, que é a que vem da filosofia moderna, de Descartes, nós temos um corte violento entre o inconsciente e o consciente, a matéria e o espírito. E na hora que a gente faz esse corte, corpo e alma, a gente não vai conseguir mais juntar os dois lados do abismo. E o problema é exatamente este. E a filosofia de Descartes, mas em parte também de Kant, a filosofia esbarra nisso, e tem alguns autores modernos que não esbarram, vence nisso. E são os dois extremos, ou o extremo idealista ou o extremo materialista. Para o materialista, tudo é matéria. E quando nós estamos pensando, também é matéria. E a consciência também é matéria. E a consciência moral também é matéria.
Professor,
que é o filósofo que eu leio e não entendo absolutamente nada. Eu já disse que é bom que não entendo, porque é isso mesmo. Ele tem aqueles conhecimentos a priori, a posteriori, tudo isso aí. Um sentimento que independa da prática diária, que independa de fazer para conhecer, né? O sentimento amor, o sentimento amizade, seria um sentimento a priori. Não precisa da prática para conhecê-lo ou estou completamente errado? Aí eu quero perguntar o seguinte, se existe uma consciência de amor quando a pessoa diz eu estou amando, se existe uma consciência de caridade, eu estou com pena do coitado, jogado ali, vou dar comida. E a gente sempre diz consciência de, ou existe uma consciência que não seja consciência de. No conhecimento, a priori, o que que entra? Eu queria saber se tem uma consciência do conhecimento a priori.
O a priori de Kant é um fantasma muito estranho. Eu vou fazer isso, é muito curto, porque eu acho que esse não deve ser o tema central nosso. O a priori de Kant não é consciente no sentido contemporâneo. O eu transcendental de Kant não é o eu que está sentado aqui, que está falando e que está ouvindo. O eu de Kant é condição necessária e possibilidade de. E este a priori não tem amor, não tem morte, não tem nenhum conteúdo. O único conteúdo do a priori são as 12 categorias na razão prática, na razão pura e na razão que é prática, o imperativo categórico. Só. Kant não tem nenhum conteúdo. Todo conteúdo é posterior, exceto as 12 categorias e a forma vazia de espaço-tempo. Só. Então, Kant é um filósofo minimalista. E, portanto, consciência em Kant de amor não tem, de amizade não tem.
Não são conhecimentos
não são
a
consciência.
Priori.
Não são conhecimentos a priori.
Não são consciências.
Não são consciência no sentido que nós estamos usando. Por quê? Porque Kant separa que nem Descartes fez. Só que Descartes tinha mais conteúdo. O eu pensante, eu código, eu provo a existência de Deus, eu tenho dificuldade de chegar no mundo externo, nos objetos, mas chego. Então Descartes tem um eu com muito mais conteúdo que Kant. O eu de Kant é aquele minimalismo. Não dá para negar. Agora, não tem nenhum conteúdo. Por isso Kant é muito bom, que a gente recuando a posição de Kant, não se faz nada. O livro é complicado de ler, é chato, grande, no fundo ele diz muito pouca coisa. Na razão pura, na razão teórica, 12 categorias e que ele tira rigor do índice de uma gramática. Os juízos são afirmativos, negativos, bom, então ele, necessário, contingente, ele tira de uma gramática as categorias de juízo, as formas de julgar. Só isso é garantido. Então, o que Kant quer fazer é uma limpeza, tirar a metafísica toda e ficar com o mínimo. Então, Deus, almas, as coisas são tudo problemas insolúveis, antinomias insolúveis. E ele vai dizer, quando a gente abandona teoricamente esse mínimo, a gente entra sempre em contradições, antinomias. Então, Kant não tem consciência, não tem ódio, não tem amor. Isso vai aparecer na razão prática. E aí vai aparecer apenas assim. O ódio é bom, eticamente bom. Só aí que vai aparecer. E o bem e o mal. Mas o ódio, o amor, a amizade vem de fora. É a posterior. Mas o que está me preocupando aqui é que nós muito modernos, nós fazemos esse abismo entre consciência de um lado e a matéria do outro, corpo e alma, e nós não conseguimos mais juntar. E isso de Descartes até hoje. E aí vem os dois extremos, o materialismo, que diz que tudo é apenas matéria, e o idealismo, que diz que tudo são apenas pensamentos. Qual é a diferença entre os dois? É muito pequena. O materialismo convicto e radical, ele é quase igual a um idealista radical. Agora, qual é a diferença? Que um entra por um lado da porta, o outro entra por outra porta do outro lado.
E chega
no mesmo local. O materialista tem dificuldade de explicar a consciência, o idealista tem dificuldade de explicar porque é que essa mesa não está pensando neste exato momento. Mas eles têm uma única, um único grande princípio. Os dualistas, e Descartes é um grande dualista, como Kant também é, eles têm dois mundos separados. E aí o problema de Kant e de Descartes é como é que a gente junta os dois mundos, ou como é que a gente passa de um mundo para o outro. E este é o problema que o dualismo que nós temos na nossa cultura, todos nós fomos educados de forma, numa cultura dualista. Nós temos uma enorme dificuldade de passar de um mundo para o outro, do corpo para a alma, da alma para o corpo. Então, um cientista, se entrasse aqui um físico contemporâneo, ou biólogo, ele vai dizer que tudo são apenas matéria. Então, nós, o professor de literatura, eu de filosofia, nós espero. Mas tem aqui algo mais que a matéria. E o físico vai dizer, o biólogo, não, isso apenas são ondas eletromagnéticas. Bom, agora, hoje o problema, então, que eu acho psicológico, quando a gente fala de consciência, para mim o problema mais sério não é da consciência moral. É o problema, não é o inconsciente de Freud. O inconsciente de Freud se torna consciente no sonho, os símbolos, e a gente na análise torna o consciente, pelo menos parcialmente, consciente. O grande problema não é este. O inconsciente de Freud é consciência. Apenas uma consciência opaca. O problema não é isso. O problema é a
gostei da palavra.
É a mesa.
Consciência opaca. Isso vai ser tomado pelo Sartre, pelo Heidegger. Alguém vai usar esse termo? Ou não?
Eu acho
ou é
que,
seu termo?
Não, acho que surgiu agora.
Não,
eu não me lembro de ter
não, visto. O opaco está, hoje em dia se fala muito. É um conceito opaco, se usa muito isso aí. Não se vai através, não se passa além, não se vê além dele. Correto, gostei?
Consciência opaca.
Consciência opaca, tá bom.
Isso seria o inconsciente de Freud. Mas isso não é um grande problema. O inconsciente de Freud, para mim, não tem nenhum grande problema. O grande problema, para mim, é a mesa. Então, para o materialista que entrar por essa porta, o grande problema do materialista é explicar que nós estamos pensando. Ele tem grande dificuldade de explicar. A dificuldade do idealista, como eu, é explicar por que a mesa é uma ideia que se alienou. Essa é a palavra usada pelos idealistas no idealismo alemão. Então, a mesa, o cachorro, são formas de alienação.
Ideia alienada vindo desde o Platão, que isso aqui é uma materialização daquela ideia perfeita. É nesse sentido.
É sentido. Tá. Então, no momento em que a gente tem a ideia ou o materialismo, os dois dizem a mesma coisa. Quem não diz a mesma coisa é o dualista. E nós somos dualistas. E esse dualismo que nós temos na nossa cultura é errado, na minha opinião, porque ele não vai nos permitir sair de um lado e para o outro. O dualista não consegue explicar como é que uma sensação, como é que a mesa se transforma em sensação e a sensação se transforma em ideia. É dificílimo para o dualista explicar isso. O dualista não consegue explicar a oposição entre corpo e alma. Então, corpo e alma são coisas separadas, irredutíveis. Então, o que é o homem? O homem começa a ficar algo totalmente irrelevante. Eu já disse aqui, vou repetir uma frase muito dura, uma anedótica que eu uso com meus jovens alunos. Quando a gente morre, a alma vai para o céu, para o inferno, e enquanto não tem a ressurreição, ela fica sentada na beira de uma ducha jogando pôquer com São Pedro. Eu já disse isso aqui, é uma anedota, mas é claramente o sentido do dualismo. Isso nós temos no sangue. Corpo e alma são duas coisas. Então, como é que junta os dois? Como é que cola os dois? A morte descola? Bom, como é que cola antes? Por que está colado? E por que, que na ressurreição dos corpos vai aparecer o corpo novo? Você tem uma alma sem corpo, não é muito melhor. Reparem que este é o problema que, na minha opinião, é o tema de hoje. Para mim, é muito difícil de explicar por que a cadeira não está pensando. Eu vou dizer que a cadeira é uma consciência que fica alienada. Saiu de si, se materializou e, por isso, ela não está consciente. Mas vou pegar a consciência, e consciência, para mim, é uma organização. Para falar, chegar, fazer um pulo agora, porque nós temos que fazer um passar de um lado do abismo para o outro. E eu posso agora fazer isso de forma idealista ou de forma materialista. Se eu faço de forma materialista, que é mais fácil de entender, tudo é apenas matéria. Então, o que é vida? Bom, vida é uma matéria que está organizada de uma forma especial. E o que é vida consciente? É uma organização mais alta. Então, para o materialista, quando nós estamos conversando, o que está ocorrendo é apenas uma forma de organização de átomos, de moléculas, e que a gente vulgarmente chama de espírito, e que é apenas uma forma de organização. Isso é um materialista que ia dizer. Então, no fundo, são apenas átomos. Nem átomos, são quarks. E o quarto aí fica chato, não é? Porque o quarto fica quase espiritual de novo. O quarto não tem mais nada, não tem uma matéria. Então, o quarto é muito gostoso por causa disso. A física, o materialismo chega nesse lugar e fica espiritualismo de novo. Então, eu acho que este é o problema. Eu sou decididamente ou idealista, se alguém achar que não posso, eu posso ser materialista. Não, a mim não me afeta muito. Agora, o dualismo afeta. E o dualismo que nós temos na nossa tradição ocidental. Esse corte em Descartes fica bem evidente, continua na nossa, muito forte na nossa cultura, nós temos, então, fica inexplicado a junção de corpo e alma. Que já está lá em Platão, pela doutrina dos de fora, exotérica, que Platão tem esse dualismo. E esse dualismo fica dentro depois do cristianismo, ele vai ficar forte, bem mais forte, em Descartes. E de Descartes, Descartes apenas consolidou expressões filosoficamente, mas entrou na nossa cosmovisão. E não é óbvio. O dualismo que nós temos na nossa cosmovisão, no nosso dia a dia, é absolutamente não óbvio. E é certamente não científico. Qualquer cientista que entrar por essa porta vai dizer: eu sou materialista. Nós vamos perguntar então, ciências humanas, e o que nós estamos falando? Ele vai dizer: são apenas ondas sonoras. E o que eu estou pensando? São apenas campos eletromagnéticos. E que a gente hoje pode mapear. Inclusive, eles botam os aparelhos e podem dizer como é que a memória de curto prazo se transforma em memória de longo prazo, que vai para lugares diferentes do cérebro. E o materialista vai dizer: se eu tenho uma ideia, essa ideia não é ideia, ela é apenas um conjunto muito sofisticado de ondas eletromagnéticas dentro de uma célula. Esse materialista vai ter depois dizer, se ele for consequente, que então tudo é apenas quarks, átomos e quarks. Tudo bem. Só que na hora que ele fala que o quark não obedece às nossas noções usuais, o materialista está fazendo monismo. E cientificamente hoje, o materialismo é a única doutrina para um cientista, seja do âmbito da física, seja da biologia. Então, o que escapa disso para eles é não científico. Então, o físico hoje, como ele vai dizer, como eu disse antes, que as nossas ideias são apenas configurações eletromagnéticas, ou então ele vai dar um pulo sobre o abismo e dizer: bom, a física só diz isso. Se alguém quer acreditar em Deus, a consciência, pode, mas não é científico. Essa seria a posição típica de um cientista contemporâneo. Então, se existe consciência, Deus, algo, isso não é um problema da ciência. A ciência toda ela é materialista. Eu me invento, eu sou idealista, tudo é espírito, claro, para mim é espírito alienado. Agora, eu certamente não deixei de ser dualista. E como eu nasci em Porto Alegre, como todos nós, a maioria de nós, a gente aprendeu o dualismo, no sangue que a gente carrega o dualismo. E esse dualismo fica muito complicado quando a gente faz a tentativa de passar de um lado do abismo para o outro, nas duas direções. Quando eu decido intelectualmente mexer o dedo, como é que isso da ideia se transforma em algo físico, mensurável, passível de ser filmado, documentado? Como é que numa coisa passa para outra? Tanto numa direção como na outra direção, o dualismo se enfrenta os maiores problemas e não tem solução decente. A tal ponto que em Descartes, que é o pai da contemporaneidade dualista, Descartes vai dizer que todas as ideias são inatas, nem Platão na doutrina dos de fora. Tudo inato. E nós não percebemos de fora nada. E quando então eu vejo mesmo o dedo, eu não estou vendo nada. E ele não consegue explicar como é que eu mexo o dedo. E nenhum moderno consegue explicar. Então, no nosso dia a dia, o que nós estamos aprendendo desde a infância é dualismo moderno, cartesiano, o Kant é dualista, mas nós não temos o monismo. Por isso é que os cientistas, oriundo ou da física ou da biologia, qualquer ciência, ele vai ser materialista. E aí ele tem um espírito contra esse materialismo pavoroso. Não se consegue. A não ser que a gente faça como eu estou fazendo. Tudo é espírito. Mas aí a posição do materialista e do idealista ficam quase iguais. E a oposição é entre dualismo de um lado e monismo do outro, seja materialista, seja idealista.
Professor, quando é que, hoje em dia, eu acho que nem cientistas, nem filósofos aceitam a ideia de que nós nascemos com ideias. Quando é que a ideia de um homem nascer tábula rasa e ir aprendendo na vida? Por exemplo, o Chomsky, aquele que já quase é filósofo, linguista americano, ele diz que o homem nasce com a capacidade de falar. Isso sim, não. Mas nenhuma outra capacidade. Só para lhe dar um exemplo. Qual é o filósofo, em que época, o iluminismo, famoso Alfredo e aquelas outras coisas, que diz que o homem nasce como uma folha em branco?
A folha em branco já existe na Idade Média. Mas ela não é tão em branco assim. A tábula rasa existe na palavra, inclusive. Na Idade
Gostei
Média.
Muito. Tábula rasa.
Tábula rasa. Ela existe lá, mas ela existe, só que a gente tem que ver com o contrabando que é feito aqui, o contrabando intelectual. Eles dizem que não existe nada na consciência quando a gente nasce, mas por outro lado, eles dizem que nós temos dentro de nós o cérebro intelectus agens, nous poieticos em grego. Ou seja, quando eu vejo mesmo, quando eu vejo o cachorro esbarro em mim, não esbarro nele. E em Platão, em Descartes, a ideia inata que estava dentro acorda e eu digo, ahá, isso é um cachorro.
É uma aparência do cachorro real?
É uma aparência, uma participação do cachorro real. Isso aí é Platão, doutrina dos de fora, Platão dualista. Isso aí é Descartes, a ideia é inata. Então a gente não pega no cachorro. O cachorro é apenas um ensejo para recordar a ideia inata. Em Kant, em vez de muitas ideias, temos apenas 12 categorias. Então foi me perguntar para mim, quando é que eu tenho a ideia de cachorro? Minha opinião. Bom, a minha opinião não é ideia inata, primeira coisa. Segunda coisa, dentro das explicações hoje apresentados, eu prefiro até ficar com o materialismo. O materialismo vai dizer do cachorro o quê? Ele vai dizer que eu não sei direito o que é um cachorro, porque eu não tenho conceito de cachorro. Cachorro é um conceito vago, não é o pato, é vago. Ou seja, os contornos desse conceito não são fáceis de traçar. Então a diferença entre cachorro e gato não é tão fácil. Ou de gato para gato, a diferença de um gato doméstico e um leão, na biologia são a mesma família, félix. Então um é doméstico, o outro é leão. Mas é da mesma família. A gente começa a perceber que o conceito não tem contornos definidos. Se não tem contornos definidos, como pensava Aristóteles, como pensava Platão, os de Pólias, como pensam os medievalistas, praticamente todos os medievais. Então, quando o cachorro vem lá dentro, interage com a gente, que tem todas as ideias, pega aquele ensejo daquele cachorro e extrai a forma canina. Então, não existe forma canina. E hoje, na biologia contemporânea, a gente manipula genes e aí, de repente, fica uma cruz de gato com cachorro. Existe, então, cachorro? O conceito do cachorro? A forma canina? Não. Não existe forma canina eterna. O cachorro é fruto da evolução. E a nossa ideia de cachorro também é fruto da evolução. Então, a gente começa com a criança e vê o cachorro e vai dizer uau, uau.
Deixa ele dizer. O cachorro primeiro é o au, au. Até que a mãe leva a redenção e mostra o cachorrinho, que já deu o diminutivo. Estou falando por linguista, né? Depois a criança tem que aprender o cão, que hoje em dia cão é até cão e cadela, é até um ofensivo. Vai aprendendo, aprendendo. Isso tudo é de acordo com o Chomsky. A professora, falando sobre essas designações, medieval, existe uma corrente medieval que é o nominalismo, em que as coisas nascem com o nome, é isso ou não é? Eu nunca entendi muito bem. Que as coisas nascem com o nome com as quais nós chamamos.
Isso aí já é um nominalismo mais fraco. O nominalismo surge em oposição a quê? Ao essencialismo. Foi na Universidade de Paris, no século XII, XIII, houve uma grande discussão, discussão que foi muito séria, porque de um lado estavam aqueles que diziam que dentro do cão, do cachorro, existe uma forma eterna canina, que nem a ideia platônica, apenas trazida para dentro das coisas. E que não o cachorro e o gato não se cruzam, porque tem uma forma eterna. E dentro de nós, os medievais dizem, até o século XII, que quando eu vejo o cachorro, o intelecto a gente vai lá, capta a ideia do cachorro e forma um conceito universal. Que não é uma ideia inata, mas é assim, uma mágica que tira aquela forma eterna que está lá dentro e a gente pega. Como se fosse um triângulo, um círculo, eu olho e aí eu pego a ideia de círculo, pi,
mas
plástico.
Isso deu muita briga.
Tem Paris, em Paris, no século XII, vai um grupo dizer que existem essas formas e existe o conceito na nossa mente. Um outro grupo vai dizer, muito mais duro que o antes falado, não temos conceitos universais, nós temos apenas nomes nus. O nu aqui, nomina nuda, não estou eu que estou inventando.
Nome?
Nomina nuda.
Nomina, neutral.
Nomes.
Eu sou do tempo que era latim, manhã, tarde, noite, vestibular de latim, oral, escrito, isso aí. Para mim é completamente normal para essa juventude que está nos vendo, latim é uma coisa que nunca viu escrito, né? Então, por isso que não é pedantismo, é para reviver o meu latim. Nomina.
Nomina nuda. Nomes nus. Isso é nominalismo. Ou seja, não existe a tal de ideia, não existe o tal de conceito. Nós temos apenas palavras, e palavras nuas. Bom, a primeira coisa que você me diz aí é que não há conceitos de consciência, só existe linguagem. Isso vai desembocar, abrindo-se em pequena discussão, a briga em Paris foi tão feia que os nominalistas que defendiam as nomes nus, nomina nuda, se encrencaram tanto com o outro lado, os essencialistas, que a briga foi a tal ponto que eles se separaram. Encheram carros de boi, puxados a boi, cheios de livros, pergaminhos, professores, alunos, e saíram de Paris, atravessaram o Canal da Mancha, entraram na Inglaterra, e quando chegaram no val do rio do Boi, eles pararam e disseram, aqui nós vamos nessa aldeia fazer uma universidade.
Oxford.
Oxford. Ford é o val e ox é boi.
Sabiam? Eu não tinha nome.
Quando os nominalistas são expulsos praticamente da Universidade de Paris, eles atravessam o Canal da Mancha, vão para a Inglaterra, muitos deles eram ingleses de nascimento, Paris foi concorrida, era globalizado. A Universidade de Paris então se cinge e o grupo dissidente para fundar a Universidade de Oxford. E daí então o imperialismo inglês ser filho, neto dos nominalistas do século XII e XIII.
A grande descoberta do nosso encontro hoje. O empirismo inglês, já que nós falamos de Kant, só conhecemos a lição nos dada pela experiência. Né?
Esse é o primeiro passo.
Pois
o segundo passo é dizer que não é só aprendermos. O que, que tem lá dentro? O empirismo inglês vai dizer, lá dentro tem apenas imagens, sons, etc. Vamos pegar a imagem. Claro que todos os sentidos colaboram. Mas fica uma espécie de fotografia. E o conceito de homem para um empirista é apenas a sobreposição de várias, muitas imagens, como se a gente pegasse um negativo de fotografia, pusesse um negativo em cima do outro, aí a gente tira uma cópia e fica uma imagem meio borrada. Mas no fundo é apenas um somatório de negativos.
Para quem quiser a feira do livro, depois da palestra, e compra um livro sem achar, é claro, o que nós compramos? Berkeley, Hume, quem mais?
Locke.
Locke.
São os grandes clássicos.
Clássicos. O Berkeley era bispo.
Sim. Né?
E os dois não. Eu também não. Bispo não era.
Não.
Esse é o trio empirista.
Esse é o. Isso ficaram célebres, não só pelo empirismo, porque na hora que a gente fica empirista, materialista, portanto, surge um grande problema. De onde é que eu tiro as leis morais? Então, os nominalistas, que dizem que tudo são apenas nomes, tudo bem. O empirista, científico, físico, biólogo que entra aqui, tudo bem. O problema é que ele, na ciência dele, ele vai ter que reintroduzir ética, moral, política, porque o físico agora não lida com isso. E não se pode, humanamente falando, dizer que não há moral nenhuma, que não há política, não há estética, até que dá para tirar. Mas, e como eles eram gente bem pensante, os nominalistas clássicos foram citados, eles vão, por um lado, negativamente dizer, temos apenas nomes, ou eles vão dizer, sensações sensíveis, e a tal de inteligência, conceitos abstratos, é apenas uma superposição de sensações. Mas eles vão ficar com o problema, não é que eu tiro a lei moral. Então eles vão começar a dizer, a lei moral vem de sentimentos morais, mas eles vão se ocupar, então, de onde é que vem a lei moral? Bom, se você
pergunta que eu lhe fiz uma consciência ética, uma consciência moral.
Agora tu repara, eu de propósito não botei em primeiro plano, porque para mim a consciência moral deixa de ser um problema no momento em que eu sou consequente. Então, se o físico é consequente, ele vai dizer que a lei moral é a mesma lei que rege os átomos e os quarks. E aqui dá para fazer um exemplo bem fácil de entender. Em lógica, identidade, na matemática, 2 é igual a 2. Não tem discussão, não tem nada de nenhum problema. Identidade, em lógica, é necessário, curto e grosso. Na hora que eu falo com um psicólogo, com um educador, com um pedagogo, identidade de um adolescente, um problema daquele tamanho. E não só para o adolescente, isso ainda continua, o problema fica menor, bem menor, mas não desaparece. Então, nós não somos nós. Eu não sou eu. Eu tenho que estar me construindo. E o eu que eu projeto não é igual ao eu que eu realmente sou.
Já gostei, já estou.
Então eu estou sempre...
Em Freud.
Nós estamos num movimento em que o eu não é eu. Agora vem a... Eu disse que ia fazer passo para o rasteiro. O eu lógico, 2 igual a 2, 4 igual a 4. Eu sou igual a eu? Eu sou eu? Está na igualdade. Eu? Não. Eu devo ser eu. E entre os dois eu tem um movimento de vai e volta que nunca seja. Nunca completa. Ou seja, eu devo ser aquilo que eu devia ser. Então, o eu aqui obedece a uma lei diferente da lei lógica. O adolescente quer saber o que, que ele deve ser.
E não sabe.
E não pode vir de fora.
Yeah.
Não pode vir do pai e da mãe, nem do professor. Então, até que ele faça a construção deste eu,
muito bem.
O adolescente está com um problema de identidade, que deve ser e quem não é. Só que nós, adultos e velhos, nós continuamos adolescentes que não conhecemos nunca completamente. Então, qual é a identidade que, de fato, existe? Não é da lógica. A lógica só funciona na lógica e na matemática. A identidade que funciona é uma identidade deôntica. Uma identidade fraca.
Deontologia.
Deôntica significa deve ser. Aí vem a ética. Então, a ética está dentro dos átomos. Deôntica.
Deôntica da deontologia, a parte da filosofia.
É uma parte da filosofia.
Deontologia.
Deôntico. Trata daquilo que deve ser. Então, hoje, para um materialista, ele tem uma grande dificuldade de onde ele tira o dever ser. Ética, moral, por que eu não devo matar? Como não está inscrito nisso? Eu agora vou dizer que está. E o que nós temos na lógica, na matemática, é fruto da abstração. Na realidade, nós temos sempre algo que é um operador modal mais fraco. É sempre ético de ontem. Então, inclusive, o quark, o átomo, não são aquilo que eles são, são em movimento. E este movimento se chama vida. Só que esse movimento que vem lá dos quarks, vai subindo, quando chega aqui, na evolução que nós estamos, ele pensa que tem um espírito separado. É como um avião que levanta voo e se esquece que ele levantou o voo, e pensa que ele fica permanentemente no ar. Não, ele sai para o chão e tem que voltar para o chão, por bem ou por mal. Ou ele vai aterrissar ou vai cair. Nós deslocamos o espírito para fora da matéria e depois não conseguimos fazer ele descer. Essa é a situação cultural em que nós estamos, dualista. E nós temos então uma grande dificuldade de transitar de um lado do abismo para o outro. Eu, a minha posição é clara, não existe abismo. Seja agora uma solução materialista, seja idealista, não interessa, mas não tem abismo. E na hora que a gente bota o abismo, ela não consegue fazer a ponte.
Uma palavra difícil agora, que a gente cita muito, eu gosto muito, é uma palavra que tem várias acepções. A propósito que o senhor estava falando. Quando surge como é que eu vou lhe dizer? Que o Marx cria a ideologia. A ideologia. E essa ideologia, para o Marx, para o Engels, para o Feuerbach também, é isso? É uma visão errada da sociedade. É uma visão, o operário que quer ser burguês, o burguês que quer ser aristocrata. Ele não tem consciência, e por isso está aqui perguntando, da sua classe social enquanto classe social. E ele tem esta ideologia que não é jamais a ideologia da classe social do operariado. E os valores de uma sociedade são sempre impostos, hoje em dia, pela burguesia. O senhor viu que é muito comum o negrão estar bêbado de cachaça, mas agora eu vou no shopping, no bar inglês, e vou ficar bêbado de uísque escocês, bem caro, jingle. Isso é chique e é bonito, mas o negrão bêbado de cachaça não é chique e não é bonito. Então tem esses valores, quer dizer, acho eu, professor. Qualquer pessoa bebendo, a ficar bêbado, qualquer bebida que tenha a quantidade de álcool suficiente para tornar bêbado, deveria ser idêntica. E aí depois o senhor passa para a realidade brasileira, uns podem roubar, outros não podem, aquela pode posar nua, a mãe de família não pode posar nua, aquele pode roubar, o outro vai para a cadeia. Esse problema da ideologia mascara uma consciência, esse problema da ideologia torce uma consciência para sairmos da consciência, eu como professor, para passar, eu como televisão, que todo mundo acha uma beleza, uma maravilha, para mim é uma beleza. O que o senhor acha da ideologia quando torce o conhecimento, se é que para o senhor a ideologia torce o conhecimento?
A palavra ideologia em Marx tem sempre um sentido pejorativo.
Exatamente.
Então, Marx é monista. Monista, e ele mesmo se declara materialista. Daí, então, os seguidores de Marx intitularem materialismo dialético. Como eu disse, a diferença entre idealismo e materialismo radical é quase zero. Marx diz que ele tem que pegar rei e botar de cabeça para o ar. Ele está de perna para cima, vamos virar e botar ele no lugar certo. Então, mas ele é monista. E, portanto, tudo é uma única grande coisa. O que ele vai dizer, eu sou materialista. Ele vai ter o problema de explicar o que é consciência. Claro, todo que é aquele materialista tem um problema de explicar a consciência. E ele vai explicar a consciência através do mecanismo histórico, da luta de classes. Ele vai dizer que as classes em que a sociedade está dividida é uma relação de opressor e oprimido, e o proletário agora, tomando consciência de sua opressão, necessariamente vai conduzir a grande revolução em que o proletário deixa de ser proletário e vai atingir um estágio em que todos são iguais. Então, nós temos o capitalismo com suas divisões de classe e de posses. Nós temos, como segunda etapa, o socialismo real, que é aquilo que acontecia na União Soviética. E, numa terceira etapa, o comunismo, etapa final. De acordo com Marx, a gente nunca vai chegar lá. É uma ideia utópica, portanto, que nunca será realizada 100%. Isso é Marx legítimo. Até aqui, nada contra. Contra é a necessidade histórica. O marxista tem uma concepção de história que é necessitária, exclui a liberdade. Não somos nós que escrevemos a nossa história. A história é escrita como enredo por um Deus que não é Deus, mas está lá dentro, o ardil da razão, escreve ele.
Posso dizer Geist?
Ele diria Geist. Ele vai dizer Geist.
Espírito.
Marx vai dizer que é a matéria. Mas a matéria se desenvolve necessariamente nessa direção. E Marx vai fazer apenas, então, uma filosofia política baseada num sistema idealista que ele inverte e chama de materialismo. Vocês reparam como é fácil de inverter. De Hegel para Marx, só um é idealista, o outro é materialista. Mas ambos estão dizendo, no fundo, a mesma coisa. Só que Marx vai se dedicar à filosofia social e vai inventar o marxismo, que tem como grande erro a revolução ser inexorável, primeira coisa. Segunda coisa, que essas classes estão delimitadas e que, estando delimitadas, vai haver uma revolução que vai tornar igual. E a gente sabe, na história, inclusive, não foi assim. Vai por equilíbrios, os erros e acertos, e as diferenças vão diminuindo, em certos países mais ligeiros, em outros países mais devagar. mas inevitavelmente haverá essa equalização. Em alguns países há revolução sangrenta e não dá nada, não consegue resolver, em outros sem revolução eles resolvem. Então, o erro de Marx foi achar que isso era claramente definido e que não fosse fruto das nossas decisões coletivas e, portanto, que a necessidade histórica não é assim. E não há necessariamente uma revolução, às vezes há evolução. Então, são esses os erros, mas fora disso, tirando esses, Marx não tem quase nada agora.
Agora,
esses dois erros são tão grandes que não dá para dizer que eu sou marxista. Eu prefiro dizer que sou hegeliano a dizer que eu sou marxista. Agora, pegando Marx e tirando esses grandes erros que perpassam tudo, então o operário não é operário, ele está em vias de se tornar pequeno burguês, o pequeno burguês fica grande burguês, não tem mais aristocracia, a aristocracia ficou objeto de livros, antiguidade. Reparem como nessa evolução não há uma revolução. Tem lugares que fizeram revolução e não resolveram nada. Exemplo clássico é a União Soviética. Aqui é a China. A China está fazendo uma coisa tremendamente complicada, é fazer a transição de um sistema para o outro. Está fazendo. Vamos esperar só um pouquinho mais que vai, a China está fazendo. E a gente sabe direitinho o que, que os chineses acham que é melhor, que é a China não comunista. Então o comunismo está se transformando lá dentro, de dentro para fora, num sistema que não é comunista. Eu diria que isso é social-democracia. Então, eu não sou, nunca fui comunista, embora tenha sido condecorado de marco institucional, mas sim, eu fui condecorado e proibido de lecionar por 11 anos. De 69 até...
Então, o senhor foi comunista para os perigos.
Eu era comunista.
Era gravíssimo. Ex-padre, comunista e professor de filosofia. Era tudo que os militares queriam.
Não podia ser pior.
Será que hoje, durante a ditadura, poderíamos estar falando assim ou sairíamos presos?
Nós sairíamos presos.
Nós dois juntos.
Nós dois juntos.
Me dá um tempo.
Eu dou um tempo para
ti. Porque eu tenho que trocar
ela
a fita.
Ela tem que mudar a fita, que ela vai vender caríssimo depois. Esse produto que ela está fazendo, ela não é hebraica, mas ela aprendeu direitinho as artes do dinheiro. Não se preocupe, se tem ajudando a plateia, eu digo para eles que 80% dos meus amigos são judeus, meus amigos mais antigos da minha vida, de primeiro grau, instituto de educação, são judeus até hoje. Tem gente que fez faculdade comigo, Marcelo Sato, que era um grande médico, a minha orientadora da minha tese, Regina Silva.
Todos esses vídeos vão para o internet.
Professor, não sei se o senhor também não espera me tratar com uma enciclopédia de 40 volumes da filosofia universal. Quando não quiser não aceitar pergunta.
Quando não souber, eu digo que não.
Não tem problema. O Sartre tem uma palavra que se chama má fé. Esta má fé, qual é que tem o sentido? Não é fé de religião. É má fé, vamos dizer, de posição da burguesia, seria má fé, uma ideologia? O senhor trata disso ou não? A má fé no Sartre?
A má fé no Sartre tem o sentido que nós temos no português contemporâneo. Má fé significa o quê? Significa que eu tenho uma opinião, sei que isso aqui deve ser feito, que isso é o correto.
Que aí é consciência, quando o senhor fala.
Eu faço isso de propósito, eu faço de propósito algo diferente. Isso é má fé. Eu sei que o correto é isso, 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 e eu agora, sabendo disso, eu faço diferente. Isso é má fé. Má fé, por exemplo, é muito importante, direito. Eu agora vendo um cavalo que não é meu. Estou vendo um cavalo jovem e depois vai reparar com um cavalo velho. E se eu sei disso, estou vendendo.
Aí é o problema de saber.
É.
Mais complicado.
É. Uma má fé pressupõe que eu sei o que é correto. E apesar de saber, eu vou agir contra o conhecimento que eu tenho. Isso é má fé. E má fé é um dos muitos tipos de consciência que eu tenho de hoje.
Por isso
é um deles. Mas ainda repara que a palavra tipos de consciência são extremamente amplas. Então, pelo que eu expus antes, desde a consciência moral, que é que nós estamos falando, até o átomo e quarto, tudo são formas de consciência. E se alguém não gostar da palavra consciência, use a palavra organização.
Pode.
Pode. Na minha opinião, pode. Formas de organização. Organização, consciência é uma forma de organização. O que nós vulgarmente chamamos de consciência é uma forma um pouco mais elevada, mais desenvolvida de organização. Então, o cachorro tem consciência? Tem. Não é igual a nossa, mas tem. E nós mesmos temos uma consciência que varia. A nossa consciência tem altos e baixos. E a criança tem que conquistar a consciência. Sorte que o velho São Paulo que falaste antes vai perdendo o consenso, até ficar totalmente velho e inconsciente. Ele vai transformar a consciência, tem formas de consciência. Agora, do ponto de vista filosófico, o difícil aqui, o que eu estou batalhando hoje, é que nós, pela nossa cultura, nós somos dualistas. O dualismo é impraticável filosoficamente. A gente não consegue fazer a ponte entre os dois lados. Corpo e alma, espírito e matéria. Faz o abismo e depois não consegue fazer a ponte. Essa é a nossa cultura. Agora, eu estou então dizendo, então vamos tirar o dualismo, vamos ficar materialistas ou idealistas, que no fundo é quase a mesma coisa, e aí então desaparece o problema. E as formas de consciência são como degraus. Então, o que nós chamamos de consciência moral é apenas uma coisa mais elevada do que a consciência sensível. E o cachorro também tem a consciência canina, e o gato a consciência felina, e o átomo a consciência atômica, e o quarto uma consciência quarta. E se dentro do quarto tem mais coisas, tudo são ondas, ok, tudo é espírito, também ok. Mas não há aquela divisão entre um e outro. Este é o ponto que eu estou batalhando, porque isso está na nossa cultura. E eu aprendi isso em todos os cadastros aqui no Brasil, não só no Brasil, nessa cultura, eu era dualista. E deixei de ser. Quem é cientista, físico, biólogo, também deixa de ser. Só que ele geralmente pega uma coisa mais suave. Eles vão pegar a física, a biologia, e quando a gente fala de ciências humanas, de ética, então, isso é um problema da religião. Ou das ciências humanas, vai lá para o Instituto de Ciências Humanas, que não é ciência. Então, aí fica essa radicalização que tem na universidade, de novo, ciências, ciências humanas. E um bom cientista vai dizer, nas ciências humanas não tem ciência. Aqui não é ciência, é conversa humana. No fundo, o que estão dizendo é isso. Está dizendo não. É tudo a mesma coisa. O materialista, o idealista não interessa, mas não tem o abismo. Esse é o ponto central. Então, pega um exemplo bem que tu trouxeste antes, linguística, a palavra é universal ou a palavra é uma onda sonora? As duas coisas.
Eu lhe perguntei isso porque, como eu estou estudando e lendo Marcelo Proust, muito, passei a ler comentários e críticas e resenhas sobre a Procura Perdida. Como é um universo imensamente grande, tem se analisado por partes, por livros ou por passagens. Existe um analista francês do tempo da, isso é 1960, Gérard Genet, que ele cita, quando tem um capítulo, a sombra das raparigas em flor, quando o personagem encontra um padre sabichão de aldeia, e o padre é especialista em etimologia, explica todas as palavras que estão circulando. E o Gérard Genet faz um comentário usando o nominalismo. E chega à conclusão que a literatura só é nominalista. Não é nada mais, porque num texto literário, como no caso do Proust, que numera a sonoridade, a história daquela palavra, o que quer dizer? Aquelas palavras são essenciais para formar aquele texto literário. Então, ele aplica o nominalismo e a literatura. Não podemos mudar nenhuma palavra, nem uma vírgula, não pode faltar nada nem ser acrescentado. Ela sai das mãos do escritor, agora a do livro está aí na frente, pode ver, e nada pode ser mudado. A briga eterna, que o Ronaldo Chiva já falou aqui, para restabelecer o texto da Mosteria, restabelecer o texto da Ilíada, porque a palavra na literatura é essencial, é aquela e não é outra. Está certo isso?
É, eu agora vou apenas dizer que isso ali é uma invenção no decorrer da evolução, da qual nós somos o fruto tardio. No decorrer dessa evolução, a gente inventou a linguagem. E depois de inventar a linguagem, que inclusive não é como antigamente se pensava, até pouco tempo atrás, privilégio dos homens. Os animais, ó, têm linguagem diferente da nossa. Eu, como estudante, tive a honra e o prazer de ser aluno de um professor que estava, na época, decodificando a língua das abelhas, traduzindo a língua das abelhas para uma língua humana. E ele conseguiu fazer isso e recebeu o prêmio Nobel por causa disso. Eu era aluno, assistia a aula dele, Carl von Frisch, Nick, muito tempo atrás. A abelha tem língua. Como o quark tem língua, eu vou dizer bem, se eu reparo que um conceito de língua tem a mesma flexibilidade que o conceito de consciência, na minha opinião. Então, quando tu falas de uma obra literária que está perfeita e acabada, não pode tirar nenhuma vírgula, nem pôr, bom, isso é um ideal jamais alcançado, nem Proust alcançou.
Não, ele principalmente não alcançou, então, porque não a obra dele é interminável e interminável.
Exatamente. Então, não existe obra acabada. E não existe uma comunicação perfeita. Então, o que existe são essas tentativas, assim como não existe um conceito pronto e acabado, de cabra, de boi, a forma bovina não existe, não existe um conceito de boi. Então, a gente vai por aproximações sucessivas, tentativas e erros, e vai aí, na conversa, surgir a palavra. E essa palavra, com o decorrer da conversa, ela vai ficando mais e mais universal, ela vai ficar mais abrangente. E a palavra, gesto, tem sentidos primeiros, mas esse sentido independe de nós. Então, repare, o que é a palavra? A palavra é aquilo que nos remete para uma coisa. E nós, em português, temos a tradição luso-brasileira, romana, e nós escrevemos, então, essas palavras, a gente sabe onde é que elas vieram, mas a gente não sabe o que veio antes. Antes era escrita. Antes de haver a palavra articulada, como nós temos hoje, sofisticada, o que havia? O que a gente sabe hoje, com toda certeza, é que na abelha tem uma linguagem que é muito simples, quase simplória. A abelha tem uma linguagem que pode traduzir. E o Carl von Frisch botava num campo assim, ao redor de um ninho, levava as abelhas, e a gente botava um pirizinho com água com açúcar num campo, e ele não olhava. E as abelhas, então, ele liberava as abelhas, tirava o pano, e as abelhas começavam, então, a percorrer o campo assim, de uma forma sistemática, de um lado para o outro. Aí uma abelha descobriu o pires com açúcar, e ela vinha direto para a colmeia e dançava. E a dança das abelhas comunica às outras abelhas em que direção vai, qual é a distância, qual é a qualidade da fonte. Então, no mínimo, três palavras. Que direção, qual é a distância e qual é a qualidade. No mínimo, isso. Talvez com mais sofisticação. E o von Frisch ficava, sem saber onde estava o pires, ele ficava olhando as abelhas dançar e dizia, está naquela direção a mais ou menos 50 metros, 60 metros, e depois que uma abelha vem e faz a dança, todas as outras param de percorrer o terreno e vão direto para a fonte de mel. Então a abelha tem uma linguagem extremamente simples, simplória, que a gente vai para uma amostra sofisticada. E um dia talvez alguém vá descobrir a linguagem do chimpanzé, que certamente tem, mas é tão complicada que nós não estamos, assim como nós não ouvimos, não entendemos o chinês, como a tua filha entende, eu não entendo. Nós não entendemos. O chinês é complicado. Já as linguagens húngaro, finlandês é complicado. Não tem nenhuma semelhança com as línguas que a gente
aprendeu. Húngaro é o pior.
É, são na mesma raiz. Então, essa nossa sofisticação nasce de um gesto simples. O gesto de apontar esta mesa, na hora que ele vai se sofisticando, ele vai se transformando em palavra. Então, no começo é muito bonito. Então, para imaginar a nascença da linguagem linguística, a filosofia, eu vou dizer o seguinte, numa parábola. Nós somos macacos, descemos da bananeira e tiramos o rabo. Nos levantamos nas patas de trás. E comemos todas as bananas que tem deste lado. E ainda não inventamos a linguagem. Somos bípedes, sem rabo, mas ainda não temos linguagem. Aí um macaco vê que do outro lado do rio tem bananeiras dando sopa. Bananas belíssimas. E ele então quer pegar um toco para atravessar o rio e pegar as bananas. Só que o pegar o toco é pesado demais para ele. Aí o macaco pega outro macaco, mais outro, e sacode, mostra o toco e mostra o rio, e diz para atravessar o rio e pegar as bananas e trazer as bananas, e ele então usa um grunhido. Eu vou dizer em alemão, porque em português alguém pode me auxiliar. Em alemão eles dizem ruck. Os lenhadores, os carregadores, estivadores na Alemanha usam esta palavra. Ho é preparar. Todo mundo pega. Todo mundo pegou, vem o ruck. Aí todo mundo puxa ao mesmo tempo. O agir em conjunto é a origem da palavra. Então a palavra é uma ação concreta, sensível, filmável. E esta palavra, esta ação em conjunto, que não existe linguagem privada, particular, ela vai se sofisticando. Então, no começo é um grunhido, dois, três. E à medida que isso vai evoluindo, nós vamos construir linguagem. Então, quando o Chomsky fala, para mim, filósofo, o problema do Chomsky é que ele quer descobrir estruturas profundas da linguagem.
Exato.
Todas as linguagens têm.
Exato.
E isto é ótimo. O problema é que não tem uma parte inata, embora muito pequena. Mas José, é muito óbvio, se os nossos antepassados macacos descobriram aquilo e isso em algum momento entrou no código genético, a gente nasce com essa estrutura profunda. Agora, se eu encontro um japonês, eu me lembro muito bem que o meu professor de judô trouxe a noiva dele aqui para o Brasil, ela não sabia uma palavra de português, esteve lá em casa, e eu observando como filósofo, a minha mulher conversando com a japonesa.
A Maria sabe japonês? Não.
Não sabe.
E como é que ela é conversando?
Pois é, aí é que está. Ela
muito estranho.
Com a japonesa, muito estranho. A japonesa não sabia nem português, nem alemão, nem inglês. Sabia japonês. A Maria não sabe japonês. E eu vi as duas conversando, e elas se entendendo. Isso é que é o mais estranho. Como é que se entende isso? Bom, na hora que a gente tira os gestos, tira a entonação, começa a tirar, vai ficando cada vez menos. O XRP não tem nada.
É exatamente.
O XRP não tem nada. Esta é a gênese da linguagem. Então, o macaco, que faz um grunhido, mas não sozinho, com outros três, quatro, para carregar o topo e levar para o rio, atravessar o rio, pegar a banana e voltar, esse macaco está começando a inventar a linguagem. E o grunhido é um comando para todo mundo pegar ao mesmo tempo.
Então o senhor está de acordo?
Segunda etapa agora. O macaco agora comeu e está satisfeito. Agora ele fez a digestão, levanta, acorda e olha, as bananas estão do outro lado. E agora o macaco, sem pegar o topo, faz o mesmo grunhido que ele fez antes. E os outros três macacos estão meio dormindo, acordam, ele repete o grunhido e os macacos sabem. É para pegar o topo, carregar o topo, atravessar o rio, pegar a banana e voltar. O grunhido adquiriu um sentido. Ele, no primeiro exemplo, ele era um sinal dentro de um contexto de um agir comunicativo, um agir social, que estava sendo ritmado pelo sinal. No segundo exemplo, a gente tem que saber a primeira situação, se lembrar da primeira situação, e ao ouvir o sinal, a gente dá aquele estalo, ele quer dizer agora, vamos pegar o toco, carregar, atravessar o rio, pegar a banana e voltar. Então, na primeira vez que a gente faz, o grunhido é apenas um sinal dentro da organização social, ritmando aquele agir em comum, para todo mundo agir em comum. No segundo momento, o grunhido ficou abstrato, foi tirado do contexto, descontextualizado. Só que os macacos, que estavam presentes na primeira situação, quando agora o mesmo grunhido volta, o mesmo sinal volta, os macacos todos estão antenados. Pegar o topo, carregar, atravessar o rio, pegar a banana e voltar. O ruído agora é uma palavra abstrata, um conceito abstrato, descontextualizado. Então, linguagem, no primeiro momento, é sempre um agir em comum, em que vai haver sinais ritmando esse comum. No segundo momento, eu uso o sinal e só aqueles que aprenderam na primeira situação o significado do sinal, vão saber o que eu estou sinalizando. Então, aquele grunhido, quando repetido pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, aquele grunhido significa pegar o topo, carregar, atravessar o rio, pegar a banana. Preparem como uma ação comum que macacos têm, a gente começa a inventar a linguagem, o termo abstrato. Então, vamos tirar o conceito que é um complicador. Nós temos uma palavra, um termo abstrato, retirado do contexto. Do grunhido, de repente eu tenho uma palavra que pode estar no dicionário. Só que existe um dicionário para português, existe um dicionário para as abelhas, não existe um dicionário para macacos, orangutanos, chimpanzés. Para abelhas, existe. Então, para o linguista, eu vou dizer que a linguagem é apenas, são sinais que a gente tira do contexto e aí eles ficam linguagem. gente bota de volta no contexto, aí eles criam vida de novo. E o conceito retirado do agir em comum, ele fica abstrato, perde força. Mas quando a gente usa o conceito, os outros vão se lembrar, ahá, é isso que ele está querendo dizer. E aí a gente volta o conceito concreto abstrato, sinal. Agora, sinal, os macacos têm, a abelha tem, parece que a merda tem. A merda tem discussões.
E agora eu tenho certeza que alguém quer perguntar alguma coisa.
Professor, não para mim, é claro. Alguém concordou quando o senhor disse que se tal bicho tinha linguagem, alguém ouviu dizendo, ah, quem era essa? És tu, não.
Não.
Então pergunta.
Eu quero saber como é que fica o feto na filosofia, a consciência.
Bom, o feto, numa primeira etapa, no sentido normal da palavra, não tem consciência, no sentido usual. Então, mas não só o feto não tem, a mesa não tem consciência. Eu estou ampliando consciência, e nesse conceito ampliado, consciência fica sinônimo, acompanha a vida. Então, o feto, sendo vivo, tem consciência à maneira dele. Assim como o cachorro tem uma consciência canina, assim como o gato tem uma consciência felina, assim como o homem tem uma consciência humana, o feto tem uma consciência fetal que vai ficar fome. Essa é
a trata que eu lembro. Muito disso, e eu, nos 13 anos que passei de filosofia da PUC, claro, é a parte da ciência chamada bioética. Mas aí tem um negócio que ela vai pular entre a ciência e a teologia cristã marista. Então é aquela grande briga que pressupõe o famoso aborto. Então, a proibição do aborto, a Igreja Católica, as outras religiões, eu não sei, não admitem, pode ser nenhuma, porque elas dizem que o feto já é um ser pensante normal quando o espermatozoide fecundou o óvulo, né? Isso religioso, mas como a metafísica nesse sentido não vale mais para nós aqui no Instituto Pio, que aqui é o espaço pagão, então nós não temos. É pagão aqui, o senhor sabia? A cara do dono, né? Aqui é um espaço pagão, tanto que é uma musa, não é um santo. Podia ser espaço São Francisco de Assis, nem Jesus de Praga, que aqui é espaço pagão. Então, esse debate é realmente muito complicado. Muito. E aí tem um negócio grave. É se a sua consciência é filosófica, se ela é religiosa, marista, se ela é médica. E aí, inclusive, eu posso dizer o problema do existencialismo, quando o feto vai acarretar a morte da mãe. E aí é um problema ético grave, que parece que o governo, para não perder voto, aqueles senadores, para não perder voto, não querem aceitar que o feto sem, desenvolvido sem cérebro seja sacrificado pela lei, parece, né, professor? Até hoje, eu conheço, inclusive, pessoas muito queridas, que não foi por se fazer o aborto, sabendo que o feto não resistiria a mais de 15 dias sem cérebro, né? Mas religiosamente tem de nascer, a mãe tem de ir até o fim para o hospital, gastar dinheiro, a avó fazer todo o enxoval e a criança morrer 20 dias depois. Então aí vem um problema ético, famosa de consciência, se um feto, como é a inofensiva? Como é a
anacéfala?
Ah, não, o quê? Desalto. Anencefálico, é? É isso. Como é que fica? Por que critério de consciências a gente pode julgar? Eu realmente não tenho nenhuma posição. A minha posição é que eu acho que isso compete à própria mulher que está gerando o feto, que é uma maneira de lavar as mãos, né? mas a própria mulher que está gerando os fetos, ela vai pedir assessoria ou física ou espiritual realmente para duas pessoas, o médico que dá o diagnóstico e o religioso, não sei que religião, como é que aconselha. E a mulher vai ter que tomar uma decisão, porque geralmente nenhuma dessas opiniões fecha uma com a outra. Aí eu acho o problema. O senhor então é de acordo? Só para encerrar aqui, já estou com o aborto
não?
Não,
era esse.
Era esse?
Era esse? Era. Não, porque eu acho irresolúvel.
Também
eu acho irresolúvel,
eu
sim. E muito sério, né? Isso é só uma opinião que se chama doxa, não é episteme. Tá certo? Tá certo. Professor, de acordo com o que é aquela história, que quando o homem diz eu quero, a gente chega e diz, não quer coisa nenhuma, quem tu queres é teu inconsciente que está mandando dizer isso, e aí surge o Freud. Quando diz eu sou, não és coisa nenhuma, diz o Marx, que tu és o produto da tua classe social, é isso mais ou menos, é? E que depois vem o Marx, e o Freud, que é teu inconsciente, marca esses três aí. O homem, então, é materialista, é uma evolução estudada com o espírito.
É, mas repara que Marx é monista.
É.
E
é.
Freud é dualismo.
Uhum.
Então nós temos em Freud um dualismo.
Pergunta.
Embora não precisa dizer.
É que ele chega muito mal vocês daqui que inventaram botar uma luz de astro.
Eu
perdoe enxergue.
É o seguinte, é. Professor, desculpe, doutor. É o seguinte, o dualismo, o vácuo entre um lado e outro, o abismo, o abismo. No estudo da linguagem, a gente mostra que essas dualidades, elas sempre são dois lados de uma moeda. Um lado não existe sem o outro. A própria linguagem, ela, digamos, conceito e som, ela só vira linguagem no momento da união dos dois. E só vira linguagem quando organizadas. Quer dizer, é a organização que faz com que a linguagem seja a casa do ser.
Exatamente como o professor disse, os macacos todos ouvem.
Então, competência, desempenho.
É Chomsky, né?
Chomsky,
muito bem.
Ossocílio, ou seja, dentro dessa visão que começou com o estruturalismo, eles fecharam o vácuo mostrando os dois lados como uma só realidade, que pode ser descrita, trabalhada independente, mas como um fato vital, é uma coisa só, que não se pode isolar do lado do outro.
Esse dualismo, ele vem desde o tempo do criador da linguística, que é o Ferdinand de Saussure, quando ele faz langue parole, né? Que ficamos língua, porque palavra não é tradução de parole, né? E quando é diacronia e sincronia, esse dualismo eu acho que vem desde o Saussure. Eu não sei se o Chomsky seria um dualista, porque ele reduz a linguagem àquelas estruturas que realmente funcionam muito bem. Ele tira a palavra, o substantivo, o verbo, e fica aquelas árvorezinhas. E aquela estrutura podemos, naquele lugar, daquele artigo, por qualquer artigo, daquele tal adjetivo, qualquer adjetivo, e formamos uma frase ou outra.
Mas o negócio é que essa estrutura profunda só será vital, só será linguagem, quando se apresentar na estrutura de superfície.
Sim.
Então,
exato.
Eu quero saber se, do ponto de vista da filosofia, este vácuo não pode ser solucionado em outras esferas, que não a da linguagem trabalhada, no caso, pela linguística, pode ser superada.
Mas se são duas faces de uma única moeda, não há vácuo.
Não, mas é isso que eu estou perguntando.
O que a Maria Virgínia está perguntando, ela está saindo já, reparem nos dois lados que ela está trazendo. O lado óbvio que ela disse, numa primeira etapa, os dois lados são duas faces da mesma moeda. o que está absolutamente certo. Agora, no momento em que ela tem que dar ênfase para isso, ela está pressupondo que a gente partiu por duas faces. Então, ela está operando dentro do pressuposto dualista. Só que dentro do pressuposto dualista, ela está chegando a uma conclusão correta. É a mesma coisa com duas faces.
Seria a superação do dualismo?
Agora, como é que tu consegues descrever as duas faces de tal maneira que tu passes de uma face para outra? Este é o problema filosófico. Tu tens duas faces. Tu podes descrever as duas faces agora. Como é que tu sabes que elas têm que estar juntas? Vamos voltar para o exemplo que eu trouxe com o macaco. O macaco, a primeira vez que ele faz o grunhido do macaco está apenas ritmando, dando ritmo, coordenação para os movimentos dos quatro macacos. Aí temos já um começo, mas não temos linguagem no sentido estrito. Temos uma comunicação, mas não linguagem. A primeira vez que o macaco faz, ele deu um sinal, ritmando o trabalho. Ho, ro. Agora os macacos estão dormindo, estão de barriga cheia, ficaram com fome de novo. O macaco levanta e ele agora faz o mesmo grunhido sem pegar o pau, olhando apenas para os outros. E os outros macacos acordam, olham para ele, ele repete o grunhido e os outros três macacos se lembram daquela primeira vez. Ahá, ele está querendo pegar o topo, levar para o rio, atravessar o rio, pegar a banana e voltar. Na primeira vez, é diferente do grunhido da segunda vez. Então, eu estou fazendo a transição de um grunhido, que parece materialista, para um grunhido que é uma palavra. Bom, agora, eu estou mostrando isso no exemplo. E tu agora, quando falaste, tu estás pressupondo que a gente tem que juntar. Então agora eu provocar, como é que tu provas isso? Como é que tu mostras isso? Que as duas faces são duas faces da mesma moeda.
O Tatata disse, não tem vácuo.
Pois se é. São duas faces da moeda, não tem vácuo, né?
Mas aí tu tem que mostrar que não tem vácuo. O abismo, o problema do abismo.
Lá o macaco, o grunhido do macaco não tem nada a ver com a realidade. Ele inventou aquilo. E a linguagem também não tem nada, as palavras não têm um vínculo essencial com a realidade. E, independente dessa realidade, tu trabalhas com outros conceitos, por exemplo, beleza, bondade, que não tem um suporte realístico. Agora, como é que eu provo isso, são fenômenos que por si mesmos se explicam. Essa dualidade por si mesma se explica. Tu sabes que tu tens potencialidades, tu tens em todos os setores da atividade que são os possíveis e depois tem os realizados. Então, tu sabe que as duas coisas... Por quê? Porque a vida é assim. Os dois lados agora, filosoficamente, eu não saberia explicar.
Então, professor, exatamente esse é o problema que nós estamos colocando. Na nossa cultura, a gente parte de um pressuposto dualista. Então, quem parte de um pressuposto dualista vai fazer, ou como cientista, materialista, vai tentar explicar o espírito a partir da matéria, ou a partir da ideia, para explicar a coisa. Não consegue. Então, o pressuposto dualista é que a gente tem que mostrar que ele é absurdo. E eu agora estou fazendo, no exemplo do macaco, a transição de um grunhido, que é grunhido, é um barulho, mas que na primeira vez está ritmando a ação conjunta. Quando o grunhido ocorre a segunda, terceira, quarta vez, mesmo sem ter a mão no topo, os outros macacos sabem o que o grunhido significa. Ou seja, um grunhido, que na primeira vez era um sinal dentro de uma totalidade concreta, a segunda vez o grunhido é um abstrato. Em termo mais técnico, a primeira vez o grunhido era um sinal signo in toto, o sinal dentro de uma totalidade. A segunda vez, o grunhido é um sinal pro toto. Ele aponta para uma totalidade que ela não está aí. Só quem se lembra da primeira vez sabe o sentido da palavra. Do grunhido. E assim, beleza e todas as outras coisas que tu disseste, para mim, são originárias desse primeiro grunhido. Agora, o grande pulo não é do grunhido para a beleza, para a aritmética, para a geometria. O grande pulo é do primeiro grunhido, signo in toto, para o segundo grunhido, em que não tem mais a ligação, mas ele se entende, esse grunhido significa aquilo, aponta. Nós temos um sinal que está em lugar de algo que está ausente. Aí nós fazemos a transição do grunhido que está ritmando apenas a atividade para um grunhido que está apontando para uma realidade que não existe, mas que vai ser feita. Então eu estou fazendo a transição de um sinal que está ritmando para um sinal que está apontando para algo que não está aí. Este é o grande pulo. Os outros pulos são secundários.
Alguém tinha uma outra pergunta?
Diga lá.
Diga.
Bom, depois dessa pergunta, eu confesso que me veio um pouco o meu questionamento. Mas, baseado no que a Tatá disse, que aqui é um centro padrão, e que a gente não sabe nada, até que ponto, aproveitando o gancho dessa senhora, até que ponto as religiões são grunhidos que os homens aceitaram ou entenderam para mais tarde vir tornar o sentido de consciência, de ética, de moral, enfim, porque nos dias de hoje a gente assistindo a mudança toda de guerras e mortes, abortos, e, enfim, todas essas bio que está falando, até que ponto a religião é tão, qualquer uma delas, não estou aqui especificando nenhuma, é tão eminente na nossa consciência e na nossa atitude de ética.
Eu se posso responder um pedaço só depois continuo.
Se não existe, hoje já existe menos, porque eu estudei colégio em Freira, meus filhos já estudaram em colégio que não tinha religião, quer dizer, eles já têm muito mais noção de pecado, estão muito mais abertos para ter a sua ética do que uma geração que foi conduzida dentro dos grunhidos das religiões.
A religião é inventada pelo homem, né? O homem inventa um ser sobrenatural, que é o ser Deus, para a dominação dos seus companheiros. E todas as religiões criadas, a judaica, que nós conhecemos melhor, é exatamente para aterrorizar o crente, né? Para tema a Deus. Mas este Deus é o Deus que é o próprio sacerdote, o próprio templo. Quando, eu nunca sei se Abraão manda matar Isaac, Isaac manda matar Abraão, eu nunca sei. Aquele famoso quadro de Lacroix, está com a espada aqui e o pai vai matar o filho. Aí uma coisa incompreensível para nós, a ideia de Deus que eles inventaram, isso era Deus queria saber se Isaac acreditava piamente, fazia tudo o que Deus pedia. Essas historinhas, esses mitos vão compor a Bíblia, que é uma narrativa fragmentada, muito, muito complicada até hoje, nunca bem explicada pela Igreja Católica, porque a Bíblia de alguns séculos atrás não era essa Bíblia aqui, que você conhece muito melhor que eu. Eu estou falando num aspecto que eu conheço e que eu leio. A Bíblia, muita coisa foi tirada com evangelhos apócrifos, saídos, né? E este Deus, ele é inventado para poder manter o poder do Papa, que o que ele diz às pessoas profundamente católicas, que é uma minoria inacreditável, aceitam e fazem. Os muçulmanos estão completamente loucos com as leis de Alá, e os judeus têm um problema grave, aquele Israel, que é o ortodoxo, né? que não permite a modernização de aspecto nenhum. A mais engraçada que houve aquela passeata gay em Nova York, São Paulo, Porto Alegre, já virou carnaval, vai todo mundo, vai família. O Israel só permitiu dentro de um estádio, os ortodoxos. A religião é para sujeitar, a história da religião é para sujeitar o homem mesmo ao poder, é um exército que na 1500, 1400 matava. Ela matava, ela prende o Galileu morre no exílio, Campanella e os outros aí, ela mata se não estiver de acordo com o que ela diz. Né? A história da Igreja Católica é que é difícil, não há editora, não há ninguém, está todo mundo comprometido com os votos que as pessoas religiosas dão. E é muito difícil escrever sobre isso. Hoje em dia, na França e nos Estados Unidos, vários livros aparecendo, ou parece que essa semana que veio Fronteiras do Pensamento, né? Na França teve um filósofo que eu leio muito, que conheço muito, Michel Onfray, que publicou o Manual de Ateísmo, né? E os dois americanos, um livro Para Que Serve Deus, né? E outro Deus, não insisto, que virão por aqui.
Hawkins.
É, mas o título do livro eu não me lembro. Essa é a minha ideia.
Deus não é grande.
Hã?
Deus
não é grande.
Deus não é grande. Deus não é grande. Essa é a ideia que eu tenho de religião. E o Brasil vive no signo da religião, que é o católico, popular, popularesco, como sinal do poder. Né? E essas igrejas que estão surgindo por aí, aliás, essas igrejas, vou dizer a última palavra agora, elas usaram do nascimento do catolicismo a mesma técnica de implantar uma igreja que o bispo, tanto Edipo quanto os outros estão fazendo. A Igreja Católica usou o mesmo merchandising, a mesma propaganda, exigindo, dando um lugar no céu, dizendo que cura a doença. O Cristo do Novo Testamento é aquele que ressuscita morto, ressuscita um Lázaro, caminha sobre as águas, multiplica pães e peixes. É essa filosofia que essas seitas estão usando. E arrebanharam o bispo da Record agora, ele tem uma fortuna, uma mega fortuna, ele compraria a Globo se ele quisesse. Então é a mesma técnica. E convenceram, e os fiéis são de uma obediência dessas igrejas que tem inacreditável. E são pessoas maravilhosas. Talvez os cristãos primitivos fossem tão maravilhosos quanto esses fiéis.
Mas
desde o
início da nossa conversa, o professor.
A minha pergunta fica, queremos essa capacidade de mudar a nossa consciência? Aí o Marx já te dá o respeito. Tu vai mudar a consciência da tua classe social. Ou tu acha que o indivíduo fora da sociedade vai conseguir se reelaborar? É uma pergunta que eu faço.
Pode. Com grande dificuldade, mas pode. Bom, primeiro ponto, a religião também é um grunhido. Então, os teus filhos estão muito mais certos do que tu mesmo. Tá? Então, primeiro ponto, pelo que tu falaste antes. Os teus filhos estão muito mais certos. Nós temos que fazer esse trabalho de desconstrução da religião, porque esta religião que a gente recebeu é profundamente dualista e tem um Deus que está fora. Deus está aqui, senão não existe. Deus que não está aqui com todos nós, inexiste. Isso tem que ser dito com toda clareza. E o que o Tautau acaba de dizer é a desconstrução deste tipo de divindade. Que a gente hoje está muito forte nos extremismos. Fundamentalismo católico, Papa Bento, protestante, George Bush, islâmico, Al-Qaeda. Então, as três grandes religiões, e Israel. Então, as quatro grandes religiões monoteístas do Ocidente têm um conceito de Deus completamente errado e que foi piorando, isso é que é o triste. Os islâmicos, no século XII, XI, XII, XIII, eram tremendamente liberais, eram dentro das universidades do sul da Espanha, sob ocupação árabe, os judeus e os católicos lecionavam e estudavam ao lado dos islâmicos, sem o menor problema. São eles que vão levar depois os estudantes que viajam de uma cidade, de uma universidade para outra, eles vão levar para Paris os manuscritos em grego de Aristóteles. E Tomás de Aquino vai dizer, opa, uma coisa que estava escondida. Bom, naquela época, o islamismo estava muito melhor do que hoje. Hoje, o que nós temos são fundamentalismos nas quatro grandes religiões. E isso está provocando a cisão da civilização contemporânea, século XXI. Eu disse na virada de 99 para 2000, me perguntaram o que eu achava do seguinte século. E eu disse naquela época, e isso está em algum lugar, o que vai acontecer vai ser um século de guerras de religião. Lamentavelmente é o que eu posso prever. Como a coisa está se configurando, os extremos religiosos vão ficando pior. A gente está vendo israelitas palestinenses bem forte. Está vendo os islâmicos, só o extremista. O islâmico da Idade Média, culto, que nos trouxe os números árabes, a álgebra vem deles. Esse desaparece, não vê. Está lá, mas ninguém vê, ninguém fala. Então, o que, que veio para o primeiro plano? O fundamentalista católico, Papa Bento. O protestante, Bush. Fundamentalista, religioso, protestante. Al-Qaeda, islâmico. E os presidentes israelenses, judeus. Então, nessa configuração das quatro religiões do Ocidente, não é de se admirar que alguém, de repente, um que outro fique. O ateu, como o Onfré, que o Tatata gosta tanto, vai defender um ateísmo científico. Não me causa surpresa. Não me causa surpresa se, de repente, um jovem aqui fica budista. Porque as quatro grandes religiões monoteístas ocidentais ficaram insuportáveis.
Um e exemplo, estão
claramente erradas.
Não sei se deu para
filosoficamente errado.
Perceber, o Papa, semana passada, beatificou 300, 400 religiosos na Praça São Pedro, todos aqueles que lutaram contra a Revolução Espanhola, todos esses padres que se sabe que o catolicismo apoiou o Franco durante 14 anos e que quem manteve o Franco e Salazar em Portugal com tortura, preso político, banimento, foi a Igreja Católica que sempre entrou de mãos dadas com o poder. O Papa, em pleno século, com a Espanha, que é um dos países hoje mais desenvolvidos da Europa, o Papa realmente uma posição fundamentalista, beatifica 200, 300, que deu um incidente diplomático inacreditável, e todos os fascistas, apoiadores do Franco, que ainda tem, foram à Praça São Pedro aplaudir o gesto do Papa. Então aí é muito complicado se aceitar isso num mundo que não quer guerra, né? Isso aí é um chamado para a guerra, exatamente, vamos voltar a apoiar os ditadores do mundo, que hoje em dia, é claro, as mortes que o Franco fez e que o Salazar fez, que atrasou em 500 anos a Península Ibérica. Queridos, 9:30, eu trabalhei de inteiro. Tem? Perguntem. Tem, perguntem. Tenham coragem.
A pergunta se retirou.
Ah, se retirou? Porque eu lendo desordenadamente todos os meus livros, eu li uma coisa maravilhosa, filosofia não se faz a um. Filosofia se faz, no mínimo, com dois. Sem diálogo, não há filosofia.
Não há linguagem.
Não há linguagem. E se vocês acham que isso aqui seria um deleite, eu acho que essa nossa reunião é um deleite, como o grupo do Platão, como o grupo do Aristóteles, lá no Liceu, como a Estoa e como o Pórtico.
E como o pessoal em torno de Fitino, em Florença.
Também. E nós estamos realmente, eu tenho certeza, fazendo agradavelmente filosofia. Este diálogo
de três pessoas, vocês é um grupo interessadas na filosofia.
Pode
falar, eu estava só explicando o motivo que devem perguntar e devem debater, não é obrigado a concordar.
Por favor, não concordo.
Não, de preferência nenhuma.
Um, dois.
Não, eu queria começar pela visão antropomórfica do homem. Né? Lá, Chico Fontes já define essa questão, né? Ele, como um migrante no mundo grego. Ele diz, né? A frase é mais ou menos isso, né? Se os homens soubessem, se os bois, cavalos, leões soubessem gravar, desenhariam, esculpiriam, ou diriam dos marinos deuses as suas imagens.
Exatamente. Deus cavalo, lugar de cavalo, Deus galinha, lugar de galinha.
Então, a minha pergunta vai no sentido dos seus macacos. Tá? Os macacos, né, que, num determinado momento, como você sabe, né, um código comum para alcançar um objeto. Né? Nosso objeto divino é feito pela linguagem. Né? Bom, eu vou reduzir para o seguinte. Aonde é que está o objeto do homem tirando a linguagem? O senhor colocou
objeto do
objeto,
homem.
Objeto que o homem quer acessar. Né? Se a nossa visão é antropomórfica, ou seja, eu vejo com olhos de homem. Ou seja, eu vejo com homens que a cultura me dá. Eu me ensino dentro disso e assim eu vejo o mundo. Então, eu humanizo o mundo aos meus olhos daquilo que, né, eu recebo.
Só que exatamente isso é típico da ciência e da filosofia contemporâneas. Nós abandonamos o antropocentrismo. Eu, pessoalmente, todo o meu discurso hoje não foi antropocêntrico. Ou seja, eu estou falando não como gaúcho porto-alegrense. O que eu estou falando, eu quero ter validade universal para qualquer homem, em qualquer época, em qualquer século, passado e futuro. Eu tenho a dúvida de dizer uma coisa correta. Então, eu agora, além de ser a pretensão antropomórfica, eu estou tendo a pretensão de me entender com as abelhas. E eu consigo, Carl von Frisch, olhava as abelhas e entendia o que elas estavam dizendo. Então, a filosofia contemporânea, a linguística contemporânea, tem que abarcar também o macaco, também a abelha. Então, nós vamos, de repente, voltando àquilo que os gregos fizeram, a nossa filosofia deixa de ser antropocêntrica e vai ficar agora o quê? Vai ficar monista, universalista. E sempre não tem nada, não é o homem, mas nós temos a capacidade de, embora sendo porto-alegrense, gaúcho, nós falarmos uma língua que é maior do que nós, brasileiro, é maior que o Brasil, é o Império Romano, é não só o mundo inteiro. Então, no momento em que este eu consegue se universalizar, sem perder, e não pode perder, o caráter local, regional, eu estou fazendo os dois jogos. O jogo do indivíduo singular e o jogo do universal. E um jogo não exclui o outro. Pelo contrário, os dois jogos vão em paralelo.
O senhor tem uma visão, então, retornando uma visão cosmológica.
Uma visão cosmológica.
Sim, mas
como Marx tinha, como Hegel tinha, como os gregos tinham. Eu não estou apresentando uma visão.
Moral não é teleológica.
Como?
A moral não é teleológica.
Eu acho que não. Ela é teleológica no sentido, a moral é aquilo que eu falei da identidade. No momento em que eu tenho um problema de identidade, surgem as leis que devem ser, mas que não são necessárias, que nem na lógica ou na matemática. Isso é a moral. Agora, eu acho que tem uma moral humana. Essa moral humana, ela tem que ser globalizada numa moral cósmica, senão não é moral. Moralidade significa exatamente a coerência cósmica. E no momento que eu não tenho isso, eu estou sendo imoral. Eu não boto a ética como domínio exclusivo do homem. Os limites da ética não são do homem.
Uma blindagem.
Blindagem, dá para dizer isso. Eu estou abrindo isso. Então a ética não é antropocêntrica. Ou seja, o macaco tem uma ética a maneira dele. O cão tem uma ética canina. E essa ética canina tem que estar em coerência com as outras éticas. E o homem conseguiu, e não se sabe se outros bichos conseguiram, a capacidade de se distanciar e falar sobre tudo isso ao mesmo tempo. Isso nós estamos conseguindo. E é bem claro, nós porto-alegrenses estamos aqui falando algo que pode e deve ser falado no Japão, na China, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Igual. O que nós estamos falando aqui podia estar lá numa outra língua. Por quê? Nós temos a pretensão de universalidade. E não é só humana, como era até pouco tempo atrás. Nós temos uma pretensão cósmica. E, portanto, não podemos deixar a Terra ir à breca. E um dos principais problemas que a Terra está indo à breca é que tem homem demais. Tem homem demais.
Filosofia de menos.
E filosofia de menos. E ética de menos. Nós não conseguiremos continuar como nós estamos fazendo. Sem continuar como nós estamos fazendo, o mundo acaba. O filósofo fala essas coisas meio absurdas. Se cada chinês gastasse a mesma energia que gasta um americano, o mundo terminaria em menos de 3 segundos.
Sim.
Impossível. Ou seja, não dá para universalizar mais. E é por isso que a China, que não tem nada a ver com religião, é marxista, naquela época proibiu que os chineses tivessem mais de um filho. Se cada casal tem apenas um filho, pela lógica, uma geração tem 1 bilhão, a outra geração tem 500 milhões. Porque 2 se transformam em 1. E os chineses transformaram isso em lei. E conseguiram, não conseguiram travar, mas conseguiram estabilizar os números da população. Senão a China já estava aqui, nós tínhamos chineses em todo lugar. E assim como está, não dá para continuar. E a gente, à medida que a escolaridade aumenta, diminui o número de filhos. É inversamente proporcional. Então, pega um país civilizado, França, Alemanha, Estados Unidos, hoje, a Inglaterra, e o número de filhos é, cada mulher tem 1,2 filhos, ou seja, estabilidade de população, até decréscimo. A população na Alemanha, na França, está diminuindo a tal ponto que eles precisam contratar o trabalhador estrangeiro que está faltando mão de obra.
É o equilíbrio que dá.
Bom, aí dá o equilíbrio. Só que, no país subdesenvolvido, até pouco tempo atrás no Brasil, a mulher tinha 10 filhos. Depois tinha 5. E agora ela está tendo 2. A população está estabilizando. Se o Brasil continuasse criando filho como está, nós íamos ter um enorme desastre ecológico, não é só político, é ecológico. E o governador do Rio de Janeiro...
Eu já ia dizer.
Disse uma coisa que foi pichado completamente, porque foi...
Mas deveria haver uma revolução, ele tinha que ser deposto, porque a barbaridade que ele diz é inacreditável. Diga, professor. E não dizendo que essas
coisas. Não, diz tu, inacreditável.
Vamos fazer aborto nas negras, porque negro e pobre tem muito filho e que serão todos os futuros marginais. É de uma barbaridade inacreditável. É contra a ética, contra qualquer religião, contra a filosofia, contra a humanidade. Isso parece que passou despercebido porque o Brasil vai ser sério na Copa do Mundo. Tchau para vocês.